Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
No segundo episódio da série com o jornalista, ator e produtor cultural Ney Inácio, hoje as sementes do grupo Proteu, dirigido por Nietzsche Jacon, a partir do final da década de 70. Atores convidando estudantes da UEL a participar do grupo e as primeiras reuniões no edifício Júlio Fugante. Ele comenta do espetáculo experimental com poemas de Castro Alves que antecedeu a primeira montagem, Calabar, em 1978. A diretora barrada na porta do Ouro Verde e como foi possível driblar a censura. Ney Inácio relembra ainda trechos inteiros cortados das canções de Chico Buarque no espetáculo de estreia do Proteu por conta da ditadura. Entrevista gravada com ele em dezembro do ano passado no palco do Ouro Verde, quando das comemorações dos 70 anos do Cine Teatro, em que ele defendeu homenagens a Nietzsche Jacon. Voltamos à infância de Ney com sua primeira experiência com as artes da cena.
Então, na escola, eu devia ter meus 10, 12 anos, por aí, é por aí. O professor deu um trabalho para a gente fazer. Era um texto pequenininho assim, em equipes, 3 ou 4 alunos por vez. Vocês vão estudar esse texto aqui e depois vão contar para a gente o que vocês entenderam. Interpretação, né? Aí eu falei para 2 colegas que eram da minha equipe, falei, ao invés de ler e interpretar para a professora, vamos fazer um teatrinho disso daqui? Ah, eu não vou, não. Ah, eu não sei fazer, não. Falei, ah, mas eu também não sei, mas a gente aprende. Então, não me esqueço, chamava O Nariz do Rei Mahendra, que era um árabe, Mahendra. Ele tinha o nariz como eu, maior. Ele tinha narigudo e tinha um puta complexo, esse rei. Então ele contratou 3 pessoas para fazer um retrato dele. O que fizesse o melhor retrato, ganharia um prêmio, aquelas coisas, né? O que ganhou, ele fez o rei caçando, mirando com a espingarda. A espingarda cobre o nariz dele, não aparece. O rei ficou maravilhado. Aí eu falei, vamos fazer isso em forma de teatro? Vamos embora. E fizemos e foi o maior sucesso. Vamos fazer isso nas casas das famílias. Então tinha os mais riquinhos, que tinha uma casa melhor, a gente fazia a peça, a mãe dos meninos fazia que suco, convidava os vizinhos todos, sentava, põe um pano assim e na frente a gente fazia essa pecinha de teatro. 10, 12 anos de idade. Eu gostei daquilo. Começou assim. 300 anos depois, cá estou no Ouro Verde.
E o teu encontro com a Nietzsche dá como? De que maneira? Como é que isso vai evoluindo para virar, né, um trabalho?
Assim que a universidade comprou o Ouro Verde, em 78, nós já fazia jornalismo na UEL, né, e ali a gente já fazia o chamado teatro de guerrilha. Lutava e brigava contra o sistema, tanto da universidade quanto a nível de Paraná e Brasil. Nós tínhamos um governador que foi nomeado, né? Eleições indiretas, aquela coisa toda, Ney Braga, e Oscar Alves começando uma administração horrorosa, e tinha as lideranças estudantis que precisavam juntar a gente para fazer assembleia. Tadeu, enfim, Cheio, um monte de gente. E aí a gente fazia um teatro de guerrilha antes, que era um improviso de teatro, para juntar a pessoa no campus, na concha acústica, juntava aquela multidão, aí o pessoal acabando a pecinha, dava o recado que precisava, convocava para a assembleia.
Ney Inácio.
Coincidentemente, a universidade compra e tira todo esse pessoal do teatro de guerrilha de cena, de ação. Aí eu conheço a Nietzsche, que já via meu trabalho lá. Marcaram uma reunião para falar sobre teatro. Eu fui. Era isso, a compra do Ouro Verde e a criação de um grupo na universidade. A Nietzsche falou assim, olha, eu vou percorrer as salas de aula, convidando as pessoas. Eu preciso de 5 pessoas que possam ir comigo. Adivinha quem foi? Claro, né? O metidinho, xarope, foi, desde criança. Aí fomos nas salas do CCH, do CCE, do SECA, enfim, do CCB, na UEL. A Nietzsche dava o briefing dela, a gente cumprimentava com o que podia, convidando o pessoal para uma reunião no campus, sala 116, primeira, Deus que 70, 80 pessoas, uma coisa mais ou menos assim. Aí marcamos o primeiro encontro no Júlio Fugante, 30 pessoas. Então vai havendo uma seleção natural de quem que era as coisas, né? E lá eu já sabia da fama, lá que eu conheci a Nietzsche, né? Com quem aprendi muito. Nós brigávamos muito, gato e cachorro. A gente se estranhava muito, mas aprendíamos muito um com o outro. Coisas para a vida e coisas para a arte, né? O primeiro espetáculo aqui, que foi um espetáculo improvisado, chamado Momentos de Castro Alves. Cada um dizia alguns poemas do Castro Alves, aqui no Ouro Verde. Não foi feito programa, era experimental. Não foi cobrado ingresso. Esse foi o primeiro, antes do primeiro oficial, que foi Calabar, né? Aí foi um trabalho mais elaborado, censurado, foi um desafio grande, né? A peça foi censurada em São Paulo. Fernando Peixoto é quem estava dirigindo a peça, com a Bete Faria, Otton Bastos, um elenco muito bacana. A Nietzsche sugeriu, resolvemos montar aqui Calabar. Foi levado, foi a primeira peça aqui. Aqui onde está a câmera, nossa, foi erguida uma escada enorme, com uma batina enorme, para o meu personagem, que era o Frei. Minha cena era quase que todas em cima, para mostrar sempre o poderio da igreja, sempre por cima. Então as cenas desenrolavam todo nesse espaço aqui, né? Descia, quando dava blackout, descia algumas vezes, mas era tudo lá em cima. Calabar é uma peça muito famosa do Chico Buarque e Rui Guerra, que fala sobre a traição. Calabar sempre foi tido como o grande traidor do Brasil, e não foi só ele. A igreja era traidora, a igreja era assim, a minha função, meu papel. Mudava de governo, ela ia para um lado, mudava para o outro, ela ia para o outro. Ela entregava todo mundo. Era censurado justamente por isso, porque desmistificava um pouco o Calabar, só o traidor, não, tinha muitos traidores, né? Então ficou censurado lá, não foi, aí nós montamos aqui. Foi censurado aqui. Polícia na porta para não deixar ninguém entrar. Menor não entrava, adolescente não entrava. A Nietzsche foi barrada na porta, a diretora, hein? Foi barrada a porta. Enfim, foi um fato marcante aqui na cidade nessa época. Fizemos 9 apresentações só aqui no Ouro Verde. Lá fora a gente tentava fazer, fazia. Chegava na cidade, não dava para fazer volta. Tudo pela censura, né? A censura que era muito, muito, muito ostensiva e presente. Com a Polícia Federal acompanhando a gente o tempo todo, né? As músicas, para você ter uma ideia, as músicas da peça toda do Chico, claro, a gente tinha muito texto que não podia usar porque era censurado. Censurava a matriz, o disco, o vinil. Você pega Chico Canta, que era o disco da peça, Chico Canta, tem todos os sinais de risco. Tinha uma música da Bárbara, Bárbara, Nunca é Tarde, Nunca é Demais. Tinha trecho dela que, quando falava da relação das duas, de nós duas, o duas era cortada. Não podia mostrar um relacionamento de duas mulheres. Não podia, então era pum, é cortada. Todos nós herdamos do sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo, além da sífilis, é claro, que fala da relação Portugal com o Brasil. Sífilis era cortado. A gente sabia porque nós tínhamos um texto, né?
E alguma vez vocês conseguiram desobedecer ou eles assistiam aqui?
Não, desobedecemos todas as vezes. No ensaio, que é o que vale, no ensaio a gente burlava. Ensaio, o segredo era não dar intenção. Você só fazia como se fosse um ator canastrão. Então, você não, porque tem muito texto, que é o subtexto que vale. A intenção tem olhar que você dá, que era censurado. Bestamente, numa outra peça seguinte, para censura ainda, foi fazer um ensaio para censura, então eu usava uma calça larga, então o personagem enfiava a mão na calça, assim. Aí foi cortada a minha cena inteira, por quê? Porque um censor, um velhinho, achou que eu, quando eu enfiava a mão na calça, eu estava me masturbando. Essa é a alegação dele. Pode uma coisa dessa? Eu passei a não enfiar mais a mão quando fazia ensaio para censura, né?
Ney Inácio.
Na apresentação valendo, eles não vinham. Aí que dava para fazer.
Não vinha, mandava só a Polícia Federal para tentar impedir a peça na portaria, para não deixar entrar ninguém. Não dava certo porque você chamava a Polícia Federal daqui para entrar em acordo com o secretário de Cultura, o Gianfrancesco Guarnieri, lá em São Paulo. Ele é quem quebrava todos os nossos galhos em relação à censura, né? Ele mexia os pauzinhos lá. Uma pessoa que não podemos esquecer que ajudava muito era o Álvaro Dias. Nos ajudou a liberar a peça.
E nessa vez que a Nietzsche foi barrada, depois ela conseguiu entrar.
A Nietzsche teve que mandar buscar documentos em casa, que ela estava sem na bolsa, e ficou lá fora, policial na porta, e ia do lado de cá, inconformada como era, sabe, falando para todo mundo, esbravejando que tinha que ser mesmo. Até chegar documento, confere, vê se era, confere. Fazendo aquele joguinho mesmo de empurra, empurra, né? Depois entrou. tudo isso valeu até para a gente fazer um trabalho de resistência, né? De resistência aqui, fora daqui, enfim. E era bem a linha da Nietzsche, né? Uma revolucionária a quem eu acho que o Ouro Verde deve colocar, desculpe se tiver, eu já não sei, o nome dela numa sala lá na frente. Põe Saguão, Nietzsche, Jacon. Essa mulher fez tudo pelo teatro em Londrina, entendeu? Merece. Pena que ela não está mais presente, né? Uma lucidez, mas merecia.
Do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Fado Tropical, música de Chico Buarque, do espetáculo Calabar, que foi encenado pelo Grupo Proteu em 1978, encerrando a reportagem com Ney Inácio. No próximo episódio, vamos comentar do momento imperdível dele no Ouro Verde. O espetáculo Bodas de Café com o Proteu, que reuniu 29 atores com direção de Nietzsche Jacon, comemorou 50 anos de Londrina, dezembro de 1984. Os ensinamentos de Nietzsche: transgredir sempre, não se conformar nunca. Ney Inácio também vai comentar das diferenças do Proteu e da diretora com o Grupo Delta, de Antônio Teodoro. Entrevista gravada com Ney Inácio em dezembro do ano passado no palco do Ouro Verde nas comemorações dos 70 anos do Cine Teatro da Universidade. Agradecimentos ao jornalista Luciano Pascoal, que registrou a entrevista com imagens.
Um vinho tropical e a linda mulata com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Você ouviu o jornalista Ney Inácio, que estreou inclusive semana passada seu canal no YouTube. A primeira postagem é Santo e o Pacto com o Diabo. O segundo episódio foi divulgado ontem, Crianças Sem Futuro. Se você ficou curioso, quer conhecer, pode pesquisar no YouTube por canal do Ney Oficial. Agora, 12:57.
Dio mio, per favore, te ne prego, concedi una vita di musicista a me. Con mea musicam te honorerò.
Giuseppe Mislicece.
Mislicece.
È un musicista molto dotato.
Questa vostra musica è talmente bella.
Mio padre non voleva che diventassimo musicisti.
Quindi avete un fratello?
Un gemello. Talvolta meglio commettere piccoli errori, ma lasciar parlare i sentimenti.
Estamos ouvindo o trailer do filme Il Boemo, que vai estrear semana que vem no Ouro Verde. Olha que legal, em vez de sessões só de segunda a quarta, como é de praxe lá no Cine Teatro da Universidade, o filme vai ficar em cartaz durante a semana toda, de segunda a sexta da semana que vem, inclusive com uma promoção da Casa de Cultura da UEL. Quem prestar o vestibular da UEL no domingo e ficar aqui na cidade, ou quem já é de Londrina, vai poder entrar de graça semana que vem no cinema da universidade. Basta apresentar o comprovante de inscrição. A campanha da Divisão de Cinema da Casa de Cultura da Universidade também vai beneficiar a comunidade universitária da seguinte maneira: alunos, professores e servidores vão pagar meia entrada semana que vem, R$10, e ainda podem levar um acompanhante. Então, como você está sabendo, o Ouro Verde vai exibir esse filme Il Boêmio De segunda a sexta da semana que vem, não recomendado para menores de 16 anos, é um filme biográfico que se passa em uma Veneza libertina de 1964. Não é esse ano, não. É uma Veneza libertina de 1764. Ainda estamos com o trailer do filme, Ricardinho? Vamos dar um sobe-som para você ter uma ideia do que vai poder conferir no cinema da Universidade de Londrina.
Dio mio, per favore, te ne prego. Concedi una vita di musicista a me. Con mea musicam te onorerò.
Eccolo. Giuseppe Mislicice.
Mislicice.
È un musicista molto dotato.
Questa vostra musica è talmente bella.
Mio padre non voleva.
Então, o enredo do filme é o seguinte: quando o músico e compositor Joseph Milvicic, apelidado de Il Boemo, não consegue se destacar apesar de seu talento, seu caso com uma mulher da corte acaba permitindo que ele finalmente realize o sonho e componha uma ópera. A partir daí, sua fama cresce, mas com o sucesso, seus limites também serão colocados à prova. Até onde ele seria capaz de ir pela fama?
Morta mi volete!
Se c'è una che conosce le regole della musica e della poesia, quella sono io. Scriverò la mia prossima opera.
A história da vida, obra e aventuras de um compositor genial esquecido que era admirado pelo jovem Mozart é o tema do filme que vai entrar em cartaz semana que vem no Cine Teatro Ouro Verde. Fica em cartaz de segunda a sexta. É uma produção da República Tcheca, também da Itália, de 2022. Classificação indicativa, 16 anos, 2 horas e 20 minutos de duração. Esse filme, lembrando da promoção da Casa de Cultura da UEL, semana que vem, então, quem prestar o vestibular domingo vai poder entrar de graça no cinema na semana que vem inteirinha. Você pode apresentar, então, o comprovante de inscrição, se você for vestibulando, vai poder assistir a esse filme Il Boemo de graça. E essa campanha também vai beneficiar estudantes, servidores e professores da universidade. As pessoas vão poder pagar meia entrada e ainda levar um acompanhante. O Miúnça está na UEL FM, estamos apresentando a Editoria de Cultura da Revista do Meio Dia. Daqui a pouquinho, fique ligado, tem sorteio de um par de convites para o espetáculo Doutor Gabriel, uma alma partida, que estreia hoje lá no Teatro ML. Agora há pouco, ouvimos na coluna Literatura Viva uma conversa de Frederico Fernandes com Marco Antônio Fabiani, médico e escritor que fez o texto da peça Doutor Gabriel. Daqui a pouquinho, sorteio de um par de ingressos para você que quer ir assistir ao espetáculo e quer entrar de graça. Projeto Paideia, Paternidades Possíveis, faz encontro na Vila Triolé Cultural hoje a partir das 7h30 da noite. Vamos ouvir o coordenador.
Olá, Patrícia, ouvinte da Rádio UEL. Eu sou Walter Prado, psicanalista e pedagogo, e coordeno o projeto Paideia, Paternidades Possíveis, que desde 2015 promove rodas de conversa, palestras, oficinas e outros encontros com foco nas masculinidades, em especial nas paternidades. O objetivo do Paideia é propor espaços seguros de fala e também de escuta para que homens pais ou homens que desejam ser pais possam compartilhar das suas experiências, das suas alegrias e dificuldades, mas também ouvir outros homens com o objetivo principal de construir paternidades que sejam mais saudáveis para todos nós. E hoje eu estou aqui para fazer um convite para você, que é homem pai, ou que deseja viver a experiência da paternidade, para que venha participar da nossa próxima roda de conversa, que vai acontecer no dia 26 de outubro, quinta-feira, a partir das 19h30, lá na Vila Cultural Triolé. O endereço é Rua Etienne Lenoir, número 155. O evento é aberto, não é necessário fazer inscrição antecipada e tampouco ter participado das rodas anteriores, uma vez que o nosso coletivo se forma a cada nova roda. O evento é gratuito e o ingresso é sua contribuição voluntária de qualquer valor. Então venha, convide seus vizinhos, seu amigo, seu pai, seu filho e vamos juntos construir paternidades mais saudáveis. Para mais informações, o telefone é o 43 99834 1223 ou ainda na página do Pai Ideia, @paideia_paternidade. Aguardo vocês, até lá!
Está aí o recado do Walter Prado, lembrando que a roda de conversa com pais e também como homens que desejam ser pais começa logo mais, 7:30 da noite, hoje na Vila Triolé Cultural, endereço Etienne Lenoir, número 155, pertinho da Avenida Arthur Thomas. Você está ouvindo Blues for Londrina, uma composição de José Alberto, que está no espetáculo Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, que estreia hoje lá no Teatro AML, segue até sábado. A música é de José Alberto Silva, também Gustavo Gorla, a música desse espetáculo, o autor Marco Antônio Fabiani, que ouvimos hoje na coluna de Frederico Garcia Fernandes. Direção Silvio Ribeiro, e o elenco tem 7 atores e atoras. Atrizes, atoras, é ótimo, né? E a gente recebeu, inclusive, ontem uma das atrizes, Amanda Branches, recebemos o ator Donizete Buganza, junto com o Silvio Ribeiro. O áudio está disponível no nosso site. Quer ver quais as imagens? Você acessa o Facebook da UFM, também pode acessar o Instagram, @UFM, que Ricardo Lima colocou lá a transmissão por vídeo. Baseado em uma história real, Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, conta a história desse médico que atuou em Londrina na década de 1940, pioneiro aqui da cidade. Gabriel Martins vive um dilema amoroso pouco comum. Então, baseado em fatos reais, a peça promete surpreender o público. Se você vai comprar o seu ingresso antecipado, custa R$40, você paga apenas R$20. Tem lá pelo Instagram, doutorgabriel.espetáculo. Tem lá a chave Pix, você faz o pagamento, manda a cópia do comprovante por meio de WhatsApp, a sua cadeira está reservada, só que aqui na rádio você não vai pagar nada, um par de convites para a apresentação de hoje do espetáculo Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, 3348-5027, 3348-5027, você telefona, deixa o seu nome com a Karine Silva, pega o seu par de convites logo mais, a partir das 8 da noite, direto na bilheteria do Teatro AML. Ao som de Blues for Londrina, uma composição de José Alberto Silva, que é músico e também médico, a gente vai se despedindo de você. Inclusive, o Zé Alberto é filho do Dr. Clímaco. O Dr. Clímaco também está retratado na peça Doutor Gabriel, em temporada de hoje até sábado, sempre às 8 da noite, lá no Teatro AML, classificação indicativa livre. Revista do Meio-Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giani, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Karine Silva, Luísa Gonçalves, Raquel Cassitas, diretor de estúdio Ricardo Lima. Voltamos amanhã, uma boa tarde, até lá, tchau!